Espaço CBN Cultura.
10:50, a gente está ao vivo aqui na CBN para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo, além do portal cbncampinas.com.br, dá para ouvir pela internet, pelos aplicativos para iOS e Android, então a gente está super conectado aqui, então não tem desculpa para não ouvir a CBN, mesmo em outro país, dá para ouvir a CBN aqui pelos aplicativos. E já de antemão, agradecer a participação de todo mundo que está mandando mensagem pelo WhatsApp da CBN Campinas, é o 19 991869070, muitas mensagens aqui, obrigado mesmo, depois eu mando um alô para todo mundo que está mandando. E agora a gente vai conversar com o ator, jornalista, comunicador Marcelo Taz, com quem eu tenho o maior prazer de falar agora. Taz, bom dia, tudo jóia?
Bom dia, Léo, alegria falar com você e os ouvintes aí da CBN Campinas.
Alegria toda nossa, Taz, eu estou muito feliz em falar contigo, sou um grande admirador do seu trabalho há 1000 anos e estou muito feliz com a sua volta à TV com o Provoca, da cultura que eu gosto tanto, né? Como é que tem sido para você fazer o Provoca, né? Que o Provocações, né? Que foi tão conhecido pelo Abu Janra, né? Como é que é para você estar nessa nova fase aí do Provoca, implementando o seu estilo, as entrevistas que a gente gosta tanto? Eu gosto muito do Provoca.
Olha, Léo, tá sendo um dos desafios mais incríveis da minha vida. Eu nunca pensei em ter um programa talk show, de verdade mesmo. Eu sempre achei que talk show é uma coisa que você não escolhe fazer, ele que tem que te escolher, entendeu? E foi o que aconteceu, a cultura me chamou para essa missão dificílima, que é continuar a trilha do Abu Janra, que sempre foi um mestre para mim. Eu tive a felicidade de estar junto com ele na TV Cultura, inclusive, por muitos anos, né? Você sabe que eu praticamente tenho uma carteirinha da TV Cultura.
Eu ia falar
apesar
isso.
Apesar de ter já passado por todas as emissoras abertas do Brasil e muitas das TVs por assinatura, mesmo fora da cultura, eu sempre fiz projetos lá. Então, eu encontrei o Bujanra muitas vezes, inclusive no ano que ele lançou o Provocações, né? E então, por isso mesmo, conhecendo a fera, sabia da enorme dificuldade que seria prosseguir na trilha dele. Mas estou muito feliz, o resultado do primeiro ano foi incrível, 2019. E esse ano abrimos com chaves de ouro, né, com Jô Soares, foi a maior audiência do horário noturno da emissora até hoje, a entrevista do Jô. E estamos seguindo, assim, na pandemia também está sendo uma dificuldade enorme, né? Eu acompanho vocês aí, eu sei o quanto que o trabalho da comunicação teve que se adaptar a essa situação. E já dando um spoiler, na terça-feira que vem, a entrevista de Fábio Porchat, eu acho que vai ser uma das melhores que nós já fizemos.
Ah, que legal.
Ele foi muito sincero sobre, enfim, vários temas, né, temas que as pessoas têm dificuldade de debater. Ele foi muito bem-humorado, não fugiu das minhas provocações, e, enfim, estou muito feliz de fazer o Provoca lá na cultura e seguir a trilha do Abu.
Não, o nome Provoca é muito legal, né, porque, né, uma entrevista é uma provocação, né, você tem alguma técnica que durante as entrevistas você acaba tendo para tirar aquela informação, eu não gosto da palavra tirar, parece que você está forçando, mas para você chegar naquela resposta, naquele assunto mais nebuloso, você tem alguma técnica que você faz para começar a entrevista de um jeito e no meio, para no final você fazer aquela pergunta que é aquela que você queria desde o começo?
Olha, o mais legal dessa arte de entrevistar é que não tem fórmula, né, Léo?
É.
E cada um tem que buscar o seu... Eu acredito que o grande segredo, que não é segredo nenhum, é cada um buscar o seu jeito, sabe, de fazer, seu jeito sincero de fazer. Porque o público, ele se identifica quando você é autêntico. E o meu jeito, eu não sei se todo mundo sabe, eu sou do interior de São Paulo, sabe? Eu sou da região ali de Ribeirão Preto, por isso que eu tenho uma história, enfim, muito longa com Campinas, né? É uma cidade que está sempre presente, essa região inteira, né? Está sempre presente desde criança, que eu passo por aí, muitas vezes eu fiquei por aí, estudaram nessa cidade durante muito tempo, enfim. Mas o meu jeito tem muito a ver com a minha origem lá do fundão do interior, que é aquela conversinha de cerca, como eu gosto de dizer, sabe?
É.
É uma conversa que você começa como você não quer nada e vai puxando as coisas, sabe? E eu concordo com você, eu não sou de arrancar, de criar um confronto, sabe, com um entrevistado, mas sim ir aos poucos puxando coisas que já estão lá com ele, né, e que às vezes não estão reveladas. Eu acho que é disso que o público gosta, né, desde o meu primeiro trabalho, o Ernesto Varela era um personagem que fazia isso também, começar uma conversa com perguntas muito simples, que são as mais difíceis de responder, e aí aos poucos a gente vai conhecendo, vamos chegando nos assuntos mais apimentados.
Não, sensacional. Eu acho a entrevista uma das, é o que me deixou apaixonado pelo jornalismo. Quando eu comecei a estudar jornalismo, quando eu li um livro da Cremilda Medina, que chama Entrevista, o Diálogo Possível, é ali que eu me encontrei, porque eu nunca gostei de matéria curta, de 2 minutos, você tem que picotar a fala da pessoa de uma forma que deixa... A pessoa falou 5 minutos com você, você deixa 4 segundos e meio, eu gosto de papo, de diálogo. E desde então a entrevista para mim é incrível e eu acompanho muitos programas de entrevista, e por isso que eu também admiro muito o seu trabalho, porque você tem uma forma muito natural de conversar com as pessoas, e aí essa naturalidade que deixa a pessoa íntima e acaba o diálogo fluindo. Acho que isso é o mais legal, né, Tass?
Obrigado, Léo. A ideia é essa mesmo. E deixar com que a conversa é que abra aí o que precisa ser aberto.
Sem dúvida. Agora, falando ainda de entrevista, né, você teve um personagem muito conhecido no Castelo Rá-Tim-Bum, que é o Telekid, né, que ele falava que porque sim não é a resposta. Você já chegou num momento que entrevistou alguém e o entrevistado era tão monossilábico, porque esse é um dilema de quem está entrevistando, né, quando o entrevistado fala 2 palavras e acaba, né, você fica meio sem reação, né, deu vontade de falar, viu, não é assim, porque sim não é a resposta, já deu vontade, já?
Olha, isso já aconteceu algumas vezes, eu percebo. Quando a pessoa vai chegando nesse ponto, ela olha para minha cara e ela se lembra do Telekit. Ou seja, não vale falar porque sim. Né? E é um... enfim, esse personagem foi criado justamente para dar essa ferramenta, essa arma, né, para as crianças, né? Que são seres, né, já que estamos falando de entrevista, são os melhores entrevistadores que a gente conhece, são as crianças. Elas fazem perguntas muito difíceis, porque são perguntas simples, é aquilo que eu te falei. É o olhar totalmente puro, né? Um olhar sem filtro, né? Um olhar sem filtro para a realidade. E ela consegue produzir as perguntas mais difíceis, né? Por que que o céu é azul, né? Como responder a isso, Léo? Me responda, por que que o céu é azul?
Pois é, você fala assim, porque sim, né? Porque não tem muita explicação.
É o que os pais falam.
Não, sensacional. A gente tá conversando com o Marcelo Taz aqui. Pessoal, muitas pessoas mandando mensagens pra gente aqui. E dentro dessas perguntas todas, Taz, vem aquela última repercussão que envolveu o seu nome, que é aquela entrevista no Roda Viva com o Marcelo Adnet, né? Você imaginava que uma pergunta sua iria reverberar tanto no país todo, né? E também uma coisa que eu acho legal, pelo bem ou pro mal... É muito incrível que a TV Cultura, uma TV pública, ainda tenha esse alcance, né? A internet, as redes sociais potencializam isso, mas é muito legal quando o assunto é quente, quando o entrevistador tem relevância, o assunto corre bastante, né? Como que você sentiu essa repercussão dessa entrevista do Roda Viva, onde você fez uma pergunta que acabou tomando conta aí de várias discussões?
Bem, eu não esperava, a gente nunca espera, né? O Roda Viva é um programa ao vivo. Então, não sabemos nunca o que, que vai acontecer lá. E eu gostei, assim, o Roda Viva, para mim, é um patrimônio brasileiro, porque é um programa plural, né? Você pode ter críticas ao programa, e não tem problema nenhum, porque nenhum programa é perfeito, mas essa característica do Roda Viva, que é um programa que coloca perguntas plurais, ou seja, convida gente de todas as vertentes para entrevistar, geralmente políticos, né, que são pessoas que vivem em ambientes muito blindados, né? Não é o caso do Adnet, evidentemente, mas eu sou fã do Roda. Então, quando a Vera Magalhães me convidou, fiquei muito feliz porque eu sou fã deste rapaz, do Marcelo Adnet, e não esperava, porque a pergunta, eu creio que o que mais repercutiu da minha pergunta tem a ver até, Léo, com um ruído, né, que houve diante da forma como eu coloquei a pergunta. E talvez por eu estar com essa minha verve do provoca, algumas frases que eu falei na pergunta, como em Cuba não há humorista, né? Muita gente pegou essa frase e ela causou muito debate no Twitter, nas redes sociais e tudo mais. E o que eu estava ali perguntando para a Dinet era sobre liberdade de expressão, né? E quando um humorista se diz de esquerda ou de direita, e esse ou de direita muita gente não ouviu, e está lá, eu falei isso, né? Principalmente o pessoal da esquerda ficou muito chateado, achando que eu estava desmerecendo Cuba. Imagina, eu conheço Cuba, estive em Cuba, é um respeito demais à cultura cubana. Eu não estava dizendo que eles não têm capacidade para fazer humor, eu só estava dizendo que num país onde existe uma ditadura, e essa ditadura, no caso de Cuba, é de esquerda, não há humoristas que não têm liberdade de expressão, entendeu? Então veja você quanto tempo que eu gastei aqui para contextualizar minha pergunta.
Sim.
Coisa que num programa ao vivo não acontece. Você está ali fazendo uma pergunta e o cara respondendo. Mas a questão eu acho que é muito boa, Léo. Não sei o que você pensa dela, mas para mim, um humorista que se posiciona, eu sou de direita ou eu sou de esquerda, ou seja, quem faz um humor engajado a favor de uma determinada ideologia, eu acho que ele perde, sabe assim, o corte da lâmina. O humorista é um cara que tem uma lâmina, que ele critica, né, as coisas. E para mim foi esse o ponto que eu coloquei lá pro Adnet e causou toda essa celeuma nacional.
E foi bastante. Mas foi o que você falou, né? Não dá tempo de contextualizar dessa forma toda, né? E, no, como você disse, né, o programa ao vivo você não consegue, né, falar. E aí, às vezes, as redes sociais acabam pegando, né, um fragmento daquilo lá e a resposta também, né? E aí acaba juntando tudo, aí viram 30 mil manchetes e acaba você tendo que ficar explicando e explicando mais uma vez e tudo mais, sendo que era apenas uma pergunta, claro que opinativa sua, mas não quer dizer que você achava que todo mundo tem que pensar da mesma forma, né? E o que eu percebi era que o pessoal estava criticando você como se você tivesse realmente falado: olha, a minha opinião é que vale, é isso mesmo, e acabou. E não, é uma pergunta, e quando a gente pergunta, a gente carrega a nossa opinião, e é normal, né?
A pergunta é o que nos move, né, Léo? A pergunta, ela é carregada de dúvida, inclusive, né? A pergunta é uma dúvida. Então, não é uma coisa para fechar a conversa. Pelo contrário, é para abrir. E nós temos uma casca de banana hoje, na nossa vida virtual aí, que é a lacração, sabe? A lacrolândia, a terra da lacrolândia. Quem ficar o dia inteiro tentando lacrar, e é isso mesmo, e cala a boca e tal, vai ficar provavelmente entretido o dia todo, vai ficar aí nessa brincadeira, mas no final do dia vai restar apenas um cansaço, sabe? E é disso que eu acho que precisamos fugir atualmente. Sair da lacrolândia e entrar na conversolândia, que é como nós estamos aqui agora, sabe? No diálogo. Nós precisamos conversar, especialmente com pessoas com quem a gente não pensa igual, porque pensar igual é também uma característica de regimes autoritários, sabe? Quando você tem um regime que quer que todo mundo pense do mesmo jeito, e quem não pensa daquele jeito é inimigo, né? Eu vejo esse ambiente hoje no Brasil, assim, pô, poxa, quem não pensa como eu é um inimigo, se apontando o dedo e tal. E é bom a gente aprender, porque nos tempos recentes nós caímos em várias ciladas, né? É, quem não votava no Lula era do mal, ou quem votava no Lula era do mal, entendeu? Ou quem votava, sei lá, quem era tucano, quem era, sabe? Nós temos que parar com isso e entender que o que nós, e procurar entender o que, que nós queremos, que nação queremos construir, e até aproveitando eleições municipais, quem são os nossos representantes que queremos eleger, fora dessa cegueira, para mim é uma cegueira, de ficar confinado, literalmente, dentro de uma bolha, sabe? E quem está fora daquela bolha é um idiota, é um, sabe? Não vale a pena, não leva lugar algum.
Não, é realmente, 11:06, a gente está ao vivo aqui com o Marcelo Tasso, conversando sobre carreira, sobre política também, que é um assunto inerente hoje em dia, né? E como você falou, quando você vive numa bolha, né? Quando você, na sua rede social, só tem pessoas de um determinado partido, você acaba, né, não tendo opinião contrária. E isso que é o mais legal na vida, né? Você pode, por exemplo, eu tenho uma preferência partidária, mas na minha rede social eu tenho amigos que têm várias preferências diferentes. E é legal você ver o lado bom e ruim de todos os lados, para que você possa fazer sua autocrítica e tudo mais, para que você possa ter um diálogo normal, né? Porque hoje em dia, como você falou, né? Se você é de uma coisa, você automaticamente precisa detestar a outra, né? O meio termo é o que está faltando muito nos diálogos hoje em dia, e não é só no Brasil, não, viu? Nos Estados Unidos também é assim, ou se você ama o Trump é uma coisa, se você odeia é outra, não há meio termo, né? É isso que mata, né, Tass?
Boa, é legal lembrar que não é só no Brasil. Né? Nós estamos vivendo no mundo esse fenômeno, e veja bem, eu até acho que é perigoso a gente falar de meio termo, porque senão fica parecendo
Centrão. Que
a gente está em cima do muro, entendeu? que é outra coisa, Léo, que eu também não aceito, assim, eu não fico em cima do muro, eu tomo posições muito claras, assim, como aliás eu tomei dessa vez, e o que as pessoas têm dificuldade de entender é que as minhas posições não são partidárias, elas não são mandadas por um partido ou por uma pessoa, sabe, por um líder político que eu me encantei. Eu não tenho essa... é muito difícil eu me encantar por alguém. Quando eu me encanto, geralmente é um artista, é um músico, é um político. Olha, Léo, infelizmente, faz muito tempo que eu não me encanto com um político. Então, da mesma forma, por exemplo, que eu me coloquei ali, joguei uma pergunta difícil para a esquerda responder, sobre Cuba e liberdades que existiriam ou não lá. E veja bem, eu só falei de Cuba porque o Adnet se disse de esquerda, né? Se ele tivesse falado de direita, obviamente que eu ia dar um exemplo de um regime autoritário de direita, que existe em vários também, né? Então, é outra coisa que é bom ficar claro.
Com certeza.
Só que agora, essa semana, eu apoiei o Bot Sentinel, que eu não sei se você acompanha de perto, é um pessoal que denuncia fake news nas redes sociais, né? É um Twitter, é o Bot Sentinel Brasil, que denuncia os robôs, né, que fazem uma lambança virtual, e inclusive eles denunciam publicidade que vai para alguns veículos sem que eles saibam, levados por essas enxurradas de robôs. E geralmente quem é punido são robôs ligados ao presidente Bolsonaro. Aí o pessoal ficou todo confuso. Porra, num dia você se posiciona contra a esquerda, no outro contra, a favor de um robô que está denunciando sites bolsonaristas. E é isso mesmo, entendeu? Eu tenho e me coloco de uma maneira independente de posição política, e principalmente política hoje, assim, contextualizado com o momento atual. Eu não tenho, e veja bem, não é irresponsabilidade, é o que eu penso sobre robôs na internet é que eles devam denunciar pessoas que estão manipulando rede social.
Sim.
Entendeu? E não é porque, se for o Bolsonaro que faz isso, pior para ele, quer dizer, melhor para nós.
Exatamente.
Agora, quando eu me posiciono falando de humor, e aí o pessoal da esquerda se sente atingido, aliás, onde eu tenho grandes amigos e grandes figuras próximas a mim, inclusive na minha família, entendeu? Então, não é uma questão de perseguição, é uma questão de querer debater, querer conversar, como estamos fazendo agora.
Com certeza. Otávio, eu tenho mais duas perguntas para fazer, mas eu preciso para um rápido intervalo. Você consegue segurar um pouquinho aí para a gente fazer
essa... Claro, eu estou à disposição de vocês.
Vamos embora, a gente vai para o repórter CBN e já volta aqui na CBN.
Espaço CBN Cultura. Rede CBN, top de 5 segundos. Espaço CBN Cultura.
11 horas, 13 minutos, a gente está de volta ao vivo aqui na CBN, a gente está ao vivo com o Marcelo Taz, está muito legal essa entrevista, queria já aproveitar e agradecer mais uma vez o Taz por estar aqui com a gente ao vivo, muitas perguntas que o pessoal tem mandado, muitas felicitações, ó, o Adriano Vacari, que é de Valinhos, aqui pertinho de Campinas, está falando parabéns pela entrevista com o Taz, ouvia muito ele no 3 e 1 da Jovem Pan, e parabéns aqui para o Leonardo, para mim, para todos aqui da rádio, pelo CBN Cultura, obrigado, viu, Adriano Vacari. Tem também o Eduardo Amati, que é de Valinhos, falando, fala pro Taz voltar a fazer o CQ, que ele gostava muito, valeu aí pela mensagem. Taz, o CQC ficou marcado aí na vida de todo mundo, né? Porque foi um programa realmente muito gostoso de se assistir, era um humor diferente que chegou no Brasil. As pessoas ainda te perguntam sempre do CQC e tudo mais?
Muito. E eu tenho muito orgulho de ter participado da história do CQC. É bom a gente lembrar que isso começou há mais de 10 anos, em 2008, num momento... assim, de transformação da política no Brasil, e eu creio que o CQC deu uma bela contribuição de trazer o assunto política para um público que não se interessava por política, que é principalmente o público mais jovem, né? Política sempre foi um assunto muito chato, tratado de uma maneira muito quadradona, sabe? E o CQC trouxe aí, por conta do talento de uma equipe incrível que se juntou ali na Band, a partir de 2008, e tenho maior alegria de ter participado desse projeto.
Foi demais. Agora, Taz, queria falar um pouco contigo da sua relação com as crianças. É impressionante o quanto o público infantil gosta de você, quanto você é realmente um personagem marcante para as crianças atuais mesmo, porque, né, você fez participações recentes para o público infantil, quanto a galera que é um pouco da minha idade, assim, que curtia você no Castelo Rá-Tim-Bum, no Rá-Tim-Bum e tudo mais. Né? Você imaginou em algum momento da vida que você seria uma pessoa tão carismática para o público infantil, sem fazer um trabalho infantiloide, digamos assim?
Gostei dessa, né? Gostei dessa. Eu nunca planejei a minha carreira, sabe, Léo? Nunca. Então, eu me sinto, na verdade, muito sortudo de desafios que apareceram, eu ter conseguido me atirar neles com toda a garra, como eu procuro fazer sempre, hoje, inclusive. E dar conta dele, porque quando você faz isso, quer dizer, principalmente fazendo programa para criança, é o público mais difícil que existe, viu, Léo? Se você um dia for querer fazer rádio para criança, se prepare, porque é o público mais difícil de você manter a conexão, a atenção, porque são pessoas muito ocupadas, com uma agenda muito carregada, assim, criança está o tempo todo brincando, né? E brincar significa, eu gosto muito de brincar em inglês, que é play, né? Criança está sempre apertando o play. E se o play não estiver legal, ela dá eject, ela dá stop e vai para outro play, entendeu? E então o Rá-Tim-Bum, que foi a primeira coisa que eu fiz, o primeiro conteúdo que eu fiz para criança, o professor Tibúrcio, foi... na virada de 89 para 90, sabe, início de década de 90, eu nunca tinha sonhado em fazer isso. E foi um presentão, sabe, um presentão, e a partir dali veio o Castelo Rá-Tim-Bum, depois vieram várias séries no Cartoon Network, o Plantão do Taz, o Papo Animado, eu fiz o Conversa de Gente Grande na Band também, e amo mesmo criar conteúdo para esse público, e inclusive eu creio que depois que eu comecei a fazer isso, eu melhorei também na criação de conteúdos para o público em geral, né? Então, eu fiz um game, por exemplo, para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, chamado Humano, que é uma das coisas que eu mais curti fazer, junto com uma equipe enorme, evidentemente, que tem muito uma pegada de um olhar infantil para que tipo de humano que cada um de nós somos, sabe? Então, trabalhar com a criança é um presentão, que eu agradeço ao Papai do Céu, sempre.
Não, e com certeza o que você falou é perfeito, né? É um público difícil de prender atenção, é um público inteligente, porque quando ele não gosta, ele não tá nem aí, ele fala que não gosta e acabou, ele não, não é igual adulto que tenta, igual numa peça de teatro, né? Ah, não tô gostando, mas eu vou ficar porque, né, é feio sair no meio, né? Criança não tá nem aí, não gostou mesmo. E é impressionante o quanto você tem esse carisma com as crianças e um trabalho inteligente, é o que eu sinto muito que falta, né? Um trabalho inteligente para as crianças, e temos pouco, mas não temos em tanta quantidade quanto seria legal. O trabalho que você faz é muito joia. Eu adorava o Rá-Tim-Bum, porque eu sou mais velho mesmo, então eu sou da época do Rá-Tim-Bum, antes do Castelo. Eu adorava o Rá-Tim-Bum, e a cultura tem esse papel fundamental aí na criação de muitas crianças, e determinou aí uma geração aí a se acostumar com coisa boa, né? Com um programa infantil realmente inteligente e muito legal. E esses papos que você fazia com o Cartoon, entrevistando personagens, era muito bacana. Parabéns mesmo, viu, Tássio, por esse trabalho incrível que você faz.
Obrigado. O papo animado com Cartoon, para mim, é assim, aquelas coisas, igual você perguntou, né? Você esperava, eu nunca esperava gravar um programa desse. Aliás, esse foi gravado em Atlanta, lá na cidade onde fica a sede do Cartoon, nos Estados Unidos, com uma equipe de animadores, assim, dos meus sonhos, sabe? Até hoje eu falo, cara, que legal essa oportunidade de poder trabalhar com tanta gente criativa, né? Do Brasil, porque foi um projeto criado a quatro mãos. Aliás, veja você com uma garota de Campinas.
Olha,
agora
só
que me caiu essa ficha, a Manu Muraro, sabe? Que naquela época era uma diretora criativa do Cartoon, morava em Atlanta, mas é daí, de Campinas, e nós desenvolvemos juntos a criação, primeiro do Plantão do Tássio, que foi a primeira série que nós fizemos no Cartoon, e depois do Papo Animado. A gravação foi toda lá em Atlanta, com uma equipe incrível, incrível, fascinante de animadores, daquela cidade mesmo, de Atlanta.
Sensacional.
Enfim. Olha que legal.
Muito bom. Campinas sempre aí no meio da sua história, hein, Taz? Isso que é legal. Uma relação com Campinas muito joia. Taz, pra gente terminar, ó, tem mais uma pergunta aqui. Tem várias perguntas, né? Mas a gente pegou mais uma aqui pra gente praticamente encerrar o nosso papo, que tá à vontade de ficar falando até meio-dia aqui. Mas, ó, pra gente terminar, ó, o Gleison Barbosa tá perguntando o seguinte. Em 2009, você lançou um livro Nunca Antes na História desse País, com frases e polêmicas aí do presidente Lula. Se você pensa em atualizar essa versão com o governo atual, e ele sugere o título E Daí? Para o livro.
É
um provoca dele, eu acho isso.
A história, né? Aliás, tem tanto a ver com humor, né? O humor é na hora que a gente consegue processar a história, né? É você critica, porque você... Quando você fala que tem um buraco, é porque você já saiu dele. O livro do Lula eu fiz justamente porque eu conseguia ver o quanto que as declarações do Lula eram absurdas, né? E por isso que eu escrevi esse livro, Nunca Antes na História desse País, criticando com humor, claro, mostrando o quanto que as declarações do Lula muitas vezes eram estapafúrdias, né? Depois a história confirmou. Desta vez, meu caro Léo, nós ainda estamos no buraco, sabe? O que eu estou querendo dizer aqui, com todo respeito aos eleitores de Bolsonaro, é que ele tem uma postura extremamente autoritária que impede nós estarmos conversando, sabe? Ele está causando uma coisa muito ruim, que eu espero que a gente resolva logo, que é o Fla-Flu. Aquele cara é meu inimigo, sabe? Eu falo mal dele aqui na Rádio CBN Campinas, eu viro um inimigo de muita gente que gosta dele, e não é o que eu pretendo. Então, quando nós divergimos, quando a gente pensa diferente, não há nenhum problema nisso. E o momento atual é de muita guerra, sabe? De muita gente armada, infelizmente, às vezes, literalmente. E não é esse o país que eu quero, Léo. Não é um país da violência, do cala a boca, você é um idiota, sabe? Vou encher sua boca de porrada, sabe? Eu acho que isso não é, assim, uma frase de um presidente. Então, eu quero começar uma conversa com as pessoas que acham que está certo para procurarmos não, assim, derrotar, tirar do poder, porque também não é o caso. Temos que reconhecer alguém que foi legitimamente eleito, mas principalmente debater que país que nós queremos. Nós queremos um país que, onde a gente possa conversar, escolher nossos representantes, como vamos fazer agora nas eleições municipais, com tranquilidade, com voto consciente, ou nós queremos ficar brigando e xingando uns aos outros, e isso daí vai nos levar para onde, Léo? Não é por aí que eu quero discutir o Brasil. Eu quero discutir o Brasil conversando, divergindo e podendo trocar ideia como a gente fez aqui agora ao vivo na CBN Campinas.
Tá, eu queria muito agradecer a sua participação. De verdade, eu tinha um monte de pergunta mais para fazer. Eu queria saber como que foi entrevistar o Jô Soares, que é uma pessoa que não dá entrevista para quase ninguém, que é um privilégio ter falado com ele, mas tá lá na internet, dá para acompanhar lá a entrevista. Tinha tantas outras perguntas aqui, mas é legal que fique aquele gostinho realmente de quero mais, a gente poder voltar a se falar, quem sabe, esse ano aqui, porque é assunto que não falta. Eu queria muito agradecer seu tempo com a gente, carinho com a CBN, com a cidade de Campinas e todas as outras cidades aqui por perto que estão nos ouvindo, são mais de 60 cidades aqui que nos ouvem. Obrigado mesmo pela entrevista, foi muito legal, viu? Valeu.
Eu que agradeço, Léo, e tô sempre disponível e tô lá nas redes para conversar com vocês. Em todas elas eu sou @MarceloDaz. Bora continuar essa conversa. Grande abraço a você, todos os ouvintes aí da região e da cidade de Campinas. Valeu. Bom fim de semana.
Obrigado, Taz. Bom final de semana para você também. Obrigado a todos que mandaram mensagens quando consegui responder aqui, mas a correria aqui é sempre. Mas mandem, continuem mandando, principalmente com o nome de vocês para a gente poder falar. Agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no Espaço CBN Cultura e já volta aqui na CBN.
Espaço CBN Cultura.